tô aqui com o Sidney Guzman, editor, podcaster, amante dos quadrinhos. Sidão, pergunta que não dá pra evitar. Qual a importância da CCXP pro mercado de quadrinhos?
Gigantesca hoje. A CCXP começou em 2014, né? E eles mantêm esse negócio de o Arte Alley ser o coração do evento. Uma coisa que me preocupa um pouquinho em relação aos anos anteriores é que há menos editoras, e a razão disso é o preço do espaço no chão é pesado. Então isso a gente tem que pensar. Eu sei que é um evento cada vez mais de cultura pop e não de quadrinhos, mas eu gostaria que tivesse o espaço de quadrinho preservado, e por isso que a MSP está aqui todo ano, por isso que a Panini está aqui todo ano, mas eu gostaria de ter mais gente aqui.
Você está há anos cobrindo o mundo dos quadrinhos como jornalista e já possui uma sólida carreira como editor. Mas como leitor, qual a sua percepção geral do mercado nacional?
Olha, como leitor, você sabe que eu leio muito quadrinho, né? Assim, eu acho que a gente nunca teve uma fase criativa melhor do que a gente está vivendo nos últimos 2-3 anos. Tem muito quadrinista nacional fazendo seus trabalhos e produzindo coisas boas, de maneira independente, via Catarse, via Proac, ou por editoras, mas tem muita coisa boa sendo produzida no país. O que eu acho que a gente vai começar a ver nos próximos anos é esses trabalhos ganhando outras mídias, e aí isso vai popularizar mais ainda os quadrinhos, vai mostrar que olha quanta gente boa está contando histórias em quadrinhos, e então acho que eventos como esse fomentam esse negócio. O que tem de gente que está no Arte Alley que é a primeira, me entrega, esse aqui é o meu primeiro quadrinho, e o cara está aqui. Cara, imagina o cara sentado ao lado do Victor Cassage, que hoje é o rei da fila no evento, saca? Então, importantíssimo esse tipo de evento, justamente para que fomente mais e mais produção.
Como editor, quais são as maiores dificuldades que você se depara hoje em dia?
Hoje, cara, a maior é sempre o prazo. É fazer com que os caras me entreguem no prazo. Porque as coisas acabam acontecendo, percalços que a gente não prevê, né? Por exemplo, eu brinco que o Lembranças, que a gente tá lançando aqui, por pouco que a gente não chamou de Turma da Mônica Lesões. Porque eu tive operação no olho. A Lu quebrou o braço de desenho na reta final. O Vitor, na última, na hora, teve uma apendicite, cara. Teve que abrir a barriga. Falei, cara, vou chamar de lesões esse negócio. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, o prazo, claro. E hoje, na MSP não tem esse problema. Mas assim, com o advento de muito quadrinho independente lançando, tem autor que simplesmente acha que o editor é inimigo. Se o cara pensar isso, ele tá errado. Se o editor pega o trabalho do cara e quer mudar só porque ele quer mudar, o editor tá errado, porque se chama editorite. Tem coisa que o editor tá lá pra melhorar, pra ser um facilitador, pra encurtar o trabalho entre o leitor e o autor. E aí, se o cara conseguir fazer isso e o autor entender, tudo flui melhor, o álbum fica mais bacana, os leitores vão gostar mais, e aí o mercado consegue finalmente começar a ser construído de uma maneira mais sólida.
E me diz uma coisa, há vida fora do Catarse pro mercado nacional?
Ah, eu acho que o Catarse é uma bela de uma ferramenta, mas acho que há sim, porque assim, da mesma maneira que saíram grandes trabalhos do Catarse, tem enormes porcarias, mas muita porcaria. Eu apoiei algumas, e aí, claro, não vou apoiar mais. Por exemplo, porcaria eu não gosto, eu não apoio mais. E assim, o pessoal que faz Catarse precisa começar a entender que, graficamente, você pode fazer um trabalho no nível de qualquer editora. Se você pegou uma puta arrecadação, você faz capa dura, papel couché, seu caramba. Só que editorialmente você tem que seguir o padrão. E aí você pega, a revisão é feita por um macaco bêbado. Aí, cara,
cada coisa.
Desculpa, velho, aí eu não vou apoiar mais. Você quase... Então, assim, há vida, sim, até porque os autores que fazem Catar tem que se reinventar. Porque hoje tem que colocar na verba X% para revisão. Você não precisa contratar um editor. Você contrata um revisor. Dê pra outra pessoa ler. Isso ajuda.
Qual a obra que você gostaria de ter editado e por quê?
Puxa vida, nunca pensei nisso, cara. A obra que eu gostaria de ter editado.
Pode ser europeu, americano, puta, japonês.
Tem tanta coisa que acho que eu gostaria de ter editado, cara. Eu gostaria de ter até porque a edição não foi uma edição, não tinha edição com o autor, mas eu gostaria de ter editado as compilações do Calvin para encher de referência, de contar histórias ali e tal. Seria uma coisa que eu gostaria de ter. E acho que seria muito interessante você editar obras que mudaram o mercado, né? Eu tive a sorte aqui, né, no Brasil de editar as graphics que acabaram mudando o mercado nacional. Uma obra que não editei e gostaria de ter editado nesse sentido. Puxa vida, deixa eu pensar. Batman Cavaleiro das Trevas. E mudou o mercado.
Como idealizador das gráficas MSP, você tem alguma favorita?
Ah, eu tenho todas, sabe?
Isso é papo de pai.
É óbvio, né? São todas minhas filhas, né? Eu sou pai de todos, né? É claro que tem dia que eu gosto mais de uma, tem dia que eu gosto mais de outra. E assim, mas assim, eu não posso escolher uma favorita, até porque eu não ia depreciar o trabalho dos meus autores de jeito nenhum. O que eu posso dizer é que a missão que eu tinha na minha cabeça desde o começo, que era: eu quero oferecer aos leitores quadrinhos bons. Eu não quero... No Brasil tem isso, não. Eu faço um ranking, o meu ranking. Falei, cara, a ideia não é essa. É, tem cara que nem gosta de quadrinho de terror, então o cara vai gostar da fofa. Não sei. O cara gosta de quadrinho de aventura, pode não gostar da fofa. A ideia é oferecer boas leituras e acho que nisso nós temos que ser felizes.
Tem algum tema ou personagem que você gostaria de abordar numa gráfica MSP e você não conseguiu por qualquer motivo?
Ah, cara, até agora não. Bom, tem, né? Tem sim, porque o Maurício, desde o começo, falou assim, ó... Não brinca coraça ainda, né, cara? Adoraria, não brinca coraça ainda e tal. É, mas assim, os temas, a gente já tá começando a beliscar temas que a gente não beliscava, cara. A Mônica falou de separação de pais. O que vai acontecer no Jeremias é... Eu tô avisando, a galera vai surtar, vai falar, cara, a MSP vai falar, deixa, vai. Então as gráficas nos permitem falar de temas em que a gente pode torcer um pouquinho mais o caldo, isso é importante.
Bom, agora a polêmica da época, né? Como jornalista de quadrinhos, qual a sua opinião sobre a cobertura jornalística da área?
A mesma que eu falei na internet, ela tem muitos problemas, só que ela é feita por pessoas absolutamente apaixonadas que não ganham um puto pra fazer esse trabalho. E o que eu costumo dizer é que eu falei outro dia numa entrevista pra Quanta, que é, eu falei assim, elas são tão apaixonadas quanto os mimizentos que ficaram reclamando. Eu falei, não, corrigindo. As pessoas são muito mais apaixonadas, porque elas não têm problema de divulgar, inclusive quadrinhos dos quais elas não gostam como leitoras. Enquanto esses mimizentos ficam aí fazendo campanha, blá, 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 mas só querem que o quadrinho que eles fazem se dê bem. Eu quero que todo mundo se dê bem, inclusive os quadrinhos que eu não curto. É isso.
E só uma última pergunta, como podcaster, o que você acha de apresentar o Confins agora que voltou? Fala um pouquinho pra gente.
Quando o Samir resolveu falar, vamos fazer um podcast, a primeira coisa que eu falei, porra, eu quero te matar, velho. Eu não tenho tempo nem pra respirar, velho. Eu tenho trabalho pra cacete. Só que aí você começa a gravar. Eu trabalhei em rádio, cara. Eu sei o quanto é apaixonante. E aí, começando a falar sobre um assunto que a gente domina, como se estivesse numa mesa de bar. O programa de uma hora e meia é gravado em 3-4 horas. Porque a gente fica de papo, não sei o quê. E como eu sou chato, checa essa informação, para a gravação e checa. E aí, vamos. Quando a gente começa a vir evento, todo mundo, ô, Cidão, sou fã do Confim. Só Cidão, Confim tem que voltar. Cara, não dá pra não ficar feliz, sabe? Hoje a gente começou a campanha do Catarse. Pra manter o Confins, tava morrendo de medo, estou ainda, na verdade. É. Aí pode não continuar. E em 5 horas a gente tinha atingido quase 15%, velho. Pra mim é muito isso, eu não sei se é muito. E ainda mais tá tendo muito do público daqui. Uma galera falou assim: ah, chegando em casa eu vou apoiar. Cara, eu tô muito feliz. E assim, porque podcast foi uma maneira que a gente encontrou de passar, sem falsa modéstia, a equipe do Confins do Universo tem conteúdo pra ter quadrinho para caralho. Pouca gente pode falar de mercado igual a gente fala. Quando a gente conta isso e divide pros leitores de uma maneira bem humorada, com convidados, mesmo convidados que a gente fica brigando, JP, né?
O melhor programa, na minha opinião.
Então, e ainda assim você mostra que você pode brigar de uma maneira educada e manter. E aí, cara, os leitores surtam, velho. A gente chegou com um podcast que tinha menos de um ano a ficar entre os 8 podcasts mais baixados do Brasil. Eu falei, como assim, malandro? Pra nós foi incrível e tem muita gente que descobre o Confins ainda agora. E o que eu mais ouço, Marcos, é assim, pô, Cidão, olha aqui, quando eu falo a parte que os ouvintes mais gostam, as indicações, pô, a galera anota e vai atrás do que a gente indica.
Bom, eu sou suspeito porque eu sou um dos que fazem
então,
isso.
Programa de quadrinho europeu? Imagina. Teve gente que comprou aquele quadrinho que nós merecemos ler, que tudo quadrinho que tá fora do país. Teve um amigo meu que tá com 80% da lista fechada. Ofereceu pra comprar as gringas? Foi. Claro que ele é rico, né? Então, diferente, né? No caso, quase todo mundo nós. Mas, cara, isso é sinal de confiança e acaba sendo mais uma razão pra gente continuar no trabalho e seguir firme e forte dizendo: bem-vindo! Bem-vindo! Marina! Está começando mais uma edição de Confins do Universo!
É legal. Só uma última pergunta para encerrar. Você pode adiantar alguma coisa da linha editorial pro ano que vem?
Ah, posso editar só que vamos ter 4 gráficos MCP. A primeira é Jeremias, a última é Astronauta. E tem 2 inéditas no meio aí. Descobrir no domingo junto com todo mundo.
Cara, Sidão, quero mais uma vez agradecer sua participação. Pessoal, lá no set de Jagunço e no Pilha fica brincando dizendo que eu fico limitando pra poder apresentar e a gente se inspirou muito no Confins pra fazer o nosso podcast e eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, um abraço pros 7 Jagunços aí e se uma hora, é difícil, mas se uma hora sobrar tempo eu apareço por aí.
Ah, pode deixar, já tá convidado.
Valeu.
Valeu, Sidão, um abraço. I'm my murderer, I'm on fire.